Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Então, olá, muito boa tarde. Espero que estejam bem nesta tarde de terça-feira. Eu sou Fátima.
E eu sou a Luísa. Está a ouvir a sua Rádio Freguesia de Belém com o Olá Vizinho, um programa que todas as semanas está consigo a fazer-lhe companhia durante uma hora e meia, entre as 3 e as 4 e meia da tarde.
E hoje temos aqui um tema muito engraçado, muito interessante. Mas sabias, Luísa, que 2025 é o ano da serpente? E que para os chineses, e para os chineses, que é o ano da serpente, para quem não é chinês ou quem não, não sabe muito sobre estes signos, isto se calhar não diz nada, mas nós durante o programa vamos explicar tudo, não é?
É exatamente, é verdade.
Então, para os chineses trata-se de um período associado à sabedoria e à transformação, não sei se sabias.
Sim, sim, por acaso sabia. Ah, tu já me tinhas dito.
Ah, é? Não me lembrava.
E hoje no Olá Vizinho vamos falar sobre isto, explicar o que é o Ano Novo Lunar e como celebram os chineses. E dizer-vos ainda quem são e como são os nativos do signo da serpente.
Mas ainda vamos falar sobre o Dia Europeu da Proteção de Dados, que se assinala também hoje.
Por isso, fique connosco.
Então vamos lá falar sobre o Ano Novo Chinês. Então, o Ano Novo Chinês, também conhecido como o Ano Novo Lunar, é a celebração mais importante na China e marca o início de um novo ano de acordo com o calendário chinês. Este ano, que é o da Serpente, as celebrações começam a 28 de janeiro, hoje, precisamente, e vão durar até 4 de fevereiro.
Sim, e já é habitual para esta altura do ano que centenas de milhões de chineses regressem à terra natal para celebrarem com a família o Ano Novo Lunar. É a maior migração anual de pessoas e é considerada um barómetro para a saúde económica e financeira do país.
Imagina, tanta gente tanta a regressar, gente, não é?
Exato.
Mas alguns chineses, para os chineses, muitos já começaram desde há uma semana a arrumar a casa e espera-se que o período de deslocações se estenda durante 40 dias.
E agora faço uma pergunta. Pode ser, Fátima?
Pode.
Mas afinal, o que é o Ano Novo Lunar, também conhecido pelo Ano Novo Chinês?
Então diz lá.
Então eu vou dizer. Trata-se da celebração mais importante na China, nas comunidades chinesas, em todo o mundo. E marca o início de um novo ano de acordo com o calendário chinês. No calendário chinês, que é lunisolar, isto é, determina as datas de acordo com a Lua e o Sol, o ano começa na primeira lua nova mais próxima do ponto médio entre o solstício de inverno e o equinócio da primavera, que é mais ou menos algures entre o 21 de janeiro e o 20 de fevereiro.
E embora oficialmente a China use o calendário gregoriano desde 1912, a celebração do Ano Novo Lunar mantém-se até hoje. E em 2025 celebra-se o Ano da Serpente e cada Ano Novo Lunar recebe o nome de um dos 12 signos do zodíaco chinês. O ciclo repete-se a cada 12 anos, voltará a celebrar-se o Ano da Serpente em 2037. Isto também significa que os bebés nascidos este ano serão do signo serpente, de acordo com o mesmo calendário.
E querem saber quais as características desse signo do horóscopo chinês? Saber como é a personalidade desse nativo e como ele se comporta nos relacionamentos?
Então, se sim, tomem atenção. A serpente é o sexto signo do horóscopo chinês. No zodíaco, corresponde a touro. Com polaridade yin, é regida pelo planeta Marte. O elemento dos nativos da serpente é o fogo. As pedras são safira azul e esmeralda. A flor é o cardo. E o metal é o cobre. Já a erva é o capim cidreira. O aroma é de rosa. As cores são o verde claro e o rosa. E o número da sorte é o 6. Consta que, com a sua astúcia, o nativo da serpente é um pensador profundo, um filósofo. Tem sabedoria inata e conserva a sua presença de espírito, mas precisa ter atenção no relacionamento com os outros e usar essa sabedoria de forma a não ser muito exigente e assim cobrar em demasia das pessoas com quem se relaciona.
Ora, e Fátima, diz-me então lá agora, quem são os nativos do signo serpente?
Então, os nativos da serpente são pessoas nascidas nestes anos. 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 e 2025. E as cores da sorte, a serpente já agora, são o preto, o vermelho e o amarelo. E já agora, Luísa, diz-nos como são os nativos da serpente, ou Xu, como se diz serpente em chinês.
É verdade. Ora, de acordo com alguns astrólogos e numerólogos, as pessoas do signo de serpente são afetuosas e companhias bastante agradáveis. Porém, há sempre um porém,
sim,
exigem liberdade para alcançarem os seus voos. É verdade. Estes nativos possuem uma intuição aguçada e são extremamente perceptivos e receptivos. Além disso, costumam ser elogiados pela capacidade de trabalho, uma vez que são persistentes e perspicazes. E ainda, entre as virtudes dos nativos da serpente, estão a afetividade, a ponderação e a prudência. Podem ser tolerantes ao extremo, inspirando confiança, mas às vezes, e por vezes, uma certa ingenuidade. Mas não são todos assim. Tu és serpente, Fátima?
Não.
Não. Eu também não.
Qual é o teu signo chinês? Acabámos de descobrir há bocadinho.
É o búfalo.
É o búfalo. O meu é o porco.
Pronto.
Portanto, não sou serpente. Mas há outras características interessantes no porco e no búfalo. E continuando com as características dos nativos da serpente, alguns possuem características que precisam desenvolver. Assim, algumas pessoas da serpente são conhecidas por serem teimosas. E falámos há pouco de persistência. Por vezes, esta persistência é mais do que isto, é teimosia. E podem também ser impulsivas e, por vezes, egocentradas. Elas podem tratar de forma brusca as pessoas que lhe desagradam, quer dizer que são um bocadinho frontais demais às vezes, não é?
Sim, desagradáveis.
Pois, mas se calhar para as pessoas que não gostam, não conseguem filtrar, não conseguem esconder. Logo, elas precisam trabalhar um pouco mais a disciplina, não é?
Concordo. Mas afinal, como é que são mesmo os nativos da serpente?
Sim, vamos ser assim mais sistematizar. Então, os nativos da serpente constantemente oscilam entre o conservadorismo e a vanguarda. Dificilmente cedem nos relacionamentos, mas têm vocação para o lar, embora essa possa não ser a sua prioridade.
Exato. Assim, em resumo, os nativos de serpente têm a seu favor uma sensualidade sempre em evidência, além de um modo afetuoso de tratar as pessoas, que faz com que sejam companhias agradáveis e procuradas. Exigem, porém, serem tratados com tolerância, pois precisam se sentir com espaço para experimentar os seus voos, de que falávamos há um bocado.
Uhum. E apreciam a sinceridade nas pessoas e têm uma intuição muito aguçada, que as torna tremendamente perceptivas e receptivas, captando as intenções das pessoas com certa facilidade, embora nem sempre interpretando-as corretamente, nem estando atentas a elas, deixando de ver as intenções ocultas.
A sua capacidade de trabalho é sempre elogiada, pois sabem como ninguém penetrar nos locais mais escondidos e obter a informação ou aquilo que querem, ainda que à custa da teimosia. Dominar este signo é uma questão muito delicada, pois pela sua natureza e pela simbologia no horóscopo chinês, a serpente caminha de cabeça erguida e jamais dobra a espinha. A sua teimosia pode ser muitas vezes entendida como o orgulho próprio, que é uma atribuição particular dos nativos desse signo. Oscilando entre o conservadorismo e a vanguarda, a serpente faz um jogo interessante no amor e no sexo, pois dificilmente cede ou se mostra capaz de não levar para a relação e para a cama um certo egoísmo que nem sempre é entendido pela outra pessoa.
Mas tem também vocação para o lar, embora, como dissemos há pouco, esta não seja a sua prioridade, pois a regência de Marte dá-lhe um espírito guerreiro e inquebrantável, capaz de fazê-los erguerem-se tantas vezes quantas forem necessárias para se firmarem e afirmarem e mostrarem o seu valor.
E agora chega um bocadinho de signos e vamos a uma música, pode ser?
Vamos lá.
Remember.
só agora se ligou a nós, saiba que está a ouvir o Olá Vizinho, um programa semanal entre as 13 e as 4 e meia da tarde. E hoje estamos a falar sobre o Ano Novo Chinês e vamos ainda falar também sobre o Dia Europeu da Proteção de Dados.
Mas regressando às comemorações do Ano Novo Lunar e também sobre o Museu de Macau, convidámos Ana Cristina Alves, que é coordenadora do Serviço Educativo do Centro Científico e Cultural de Macau. Olá, boa tarde, bem-vinda.
Muito boa tarde.
Olá, Ana Cristina, bem-vinda.
Muito gosto em estar aqui com a Rádio Freguesia de Bem e estar em tão boa companhia com obrigada. A Fátima, com a Luísa e com a Sofia. É de facto um grande gosto estar aqui. Em nome do Centro Científico e Cultural de Macau e na qualidade de coordenadora de serviço educativo do CCCM. É que este Centro Científico e Cultural de Macau.
Para nós é um gosto enorme também tê-la aqui.
É verdade, já é a segunda vez que temos a Ana Cristina. Nós já fizemos um programa lá no Museu de Macau.
No Ano do Tigre.
No Ano do Tigre, é verdade.
Acaso é o meu signo.
É verdade, e hoje temos lá aqui de novo.
É, nesse programa a Luísa esteve no museu e eu estive aqui em estúdio, não foi?
É verdade. Com Hai Fat Choi, quer dizer, quem esteve no Sul e quem esteve em Macau sabe que é feliz ano novo, ou um ano novo muito próspero, ou reverenciem-se as riquezas, se quiserem, com Hai Fat Choi. E na pronúncia do Norte, Kong Si Fat Sai.
Um bocadinho diferente, não é? Agora dito assim é um bocadinho diferente. Então, este ano de 2025 será comandado pela Serpente de Madeira. E é ligado ao princípio feminino, não é?
Exatamente. E, portanto, é a Serpente de Madeira, que ela é Xe. Este ano é o ano novo, é o ano da Serpente, diz Shenyan.
Shenyan?
Shenyan. E eu vou desejar a todos Shenyan Kuaila, que é um ano novo da Serpente Feliz. Ano da Serpente Feliz. Shenyan Kuaila. E também vos vou desejar grande sorte no Ano da Serpente. Shenyan Taji.
Muito obrigada.
Muita sorte.
Obrigada.
Como é que nós respondíamos? Como é que nós
CCE, mas também poderia dizer responder da mesma maneira. Kung Hai Fat Choi, Kung Hai Fat Choi. Shenyan Kuaila, Shenyan Kuaila. Portanto, respondi
da mesma forma.
Da mesma forma.
Eu gostei imenso de ouvir-me numa trevo.
Não te vai sair em palavra ainda mais difícil.
mas gostei de ouvir. Então, o princípio feminino.
Bom, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que estamos aqui perante uma serpente que é extremamente intuitiva, misteriosa, onde tem o domínio sobre todo o território lunar, portanto ela é o complemento do princípio Yang solar. Isto significa que todas as operações e estados emotivos que privilegiem o sentimento serão recompensados. Quer dizer, eu tenho duas escolhas à minha frente. No ano da serpente, Yin, no ano da serpente, princípio feminino, se eu for pela escolha racional, se calhar não vou ter tanto êxito como se eu fizer o caminho pelo lado do sentimento. Aquilo que nos dá mais conforto, mais afeto.
Está para mim.
Deverá ser privilegiado este ano.
Está para mim.
Além disso, ela é de madeira. Entre os cinco elementos chineses, eu lembro aos ouvintes que os cinco elementos chineses são a terra, o fogo, a água, a madeira e o metal. Não tem ar, o ar é substituído pela madeira. Portanto, estamos aqui numa serpente de ar, em termos ocidentais e de equivalência. E esta madeira quer dizer que ela é próspera, florescente, ela vai a caminho do céu, ela é, mais uma vez, intuitiva e artística. E, portanto, todas as ações ligadas à arte terão êxito este ano. Além disso, este ano ela também é, sendo a serpente da madeira, ela é a serpente que está a sair do buraco. Isto quer dizer que para ela sair do buraco ela teve que fazer um esforço. E ela das cinco serpentes aquela que é talvez menos reconhecida e portanto precisa de mais tempo para o reconhecimento. Se ela é de fogo é imediatamente brilhante e portanto toda a gente reconhece a sabedoria
madeira
brilhante dela. Se ela é de metal, ela é justiça e não há quem lhe escape, portanto toda a gente sabe que está ali a espada em cima, o cutelo em cima. Se ela é terra, ela é bastante direta. Pode até ser bastante desagradável, mas também toda a gente lhe reconhece o valor. Se ela é de água, é mais diplomática. Portanto, as coisas, as relações fluem bem e tem muitos amigos. E cria muitos amigos. Mas se ela é de madeira, ela é artista, com dificuldade de reconhecimento, mas depois, quando finalmente é reconhecida,
é em pleno.
Portanto, ela, ao longo de um grande processo de transformação, ela também é aquela que larga a pele, como todas as serpentes, e portanto é capaz de se transformar. E este ano é particularmente favorável à meditação e ao contacto com a natureza. Isto porquê? Porque este ano vai ter duas primaveras, o que é uma coisa rara e nunca vista. Quer dizer, não é nunca vista, mas é muito rara. Ou seja, o ano começa no dia 29, em termos oficiais do calendário lunisolar, portanto, em termos oficiais, dia 29. Mas os geomantes, os adivinhos chineses, dizem que não. Que começa no dia 3 de fevereiro. Porquê? Porque a primeira primavera é no dia 4 de fevereiro. E depois, o ano vai terminar dia 16 de fevereiro de 2026. Vai ter uma segunda primavera no dia... Pois. No dia, portanto, a primeira primavera, perdão, é no dia 3 de fevereiro, a segunda primavera é no dia 4 de fevereiro de 2026. Portanto, a primeira é dia 3, a segunda, 3 de 2025, a segunda, 4 de 2026. Isto quer dizer que todas as ações ligadas à Terra vão ser muito, muito favorecidas, porque vamos ter duas primaveras. Portanto, vai ser o florescimento da natureza. E realmente tem chovido que Deus dá.
Pois é.
Pois tem, pois tem. É uma verdade, é. Ora, nós já nos respondeu aqui até a uma das perguntas que nós tínhamos, que é que outras características destaca neste signo. Nós já vimos isso, tivemos a ver serpente, ou quer acrescentar mais alguma.
Deve ter mais coisas para nos dizer.
Tenho aqui uma na manga que é fantástica. Então. É que a serpente é sábia, é natural, como vocês disseram, e meu Deus, eu gostei imenso desta introdução que ambas fizeram, fantástica. Portanto, esta serpente é naturalmente sábia, mas a serpente está agarrada à terra. No entanto, como é dominada pelo princípio feminino, intuitivo, misterioso, lunar, ela pode este ano, e tem a possibilidade de ter duas primaveras, ela tem espaço suficiente para a sua própria transformação e, por meditação, ascender e transformar-se num pequeno dragão. E, portanto, ela poderá vir a ser um pequeno dragão, que os chineses chamam Xiaolong. Se ela for se ela se transformar em Xiaolong, vamos ter, além de um ano propício à meditação e à transformação, vamos ter um ano também propício à generosidade e à sabedoria. Vejam que o ano de dragão acaba, mas vejam que o ano dragão acaba com as tréguas em Gaza, o que nós pensávamos, já todos estávamos a duvidar que fosse possível. E termina assim. Portanto, o dragão deixa-nos essa bela prenda. E é uma bela prenda. E portanto, se a serpente se transformar num pequeno dragão, o que vai acontecer é que ela vai ser não só boa do ponto de vista individual, como vai ser muito boa do ponto de vista coletivo.
Pronto,
e poderá ser o fim de uma série de guerras que estão hoje no mundo.
Muito bom. Então há aqui um aspecto de metamorfose, de transformação, de capacidade de ascender, não é?
Exato.
Isso é muito bom, não é?
Eu também acho que sim.
Isso é muito bom.
Ana Cristina, e como é que se relacionam os chineses com a força vital da serpente?
Temos o mais, porque é assim, muito bem, eles reconhecem que a serpente é uma força incontrolável do ponto de vista vital. Ela está muito próxima da força sexual máxima, portanto, ela é incontrolável.
Aliás, quando falámos há bocadinho das características, falávamos muito nesse aspecto, não é?
E os chineses, que ao princípio eram muito animistas e gostavam muito e privilegiavam as relações sexuais e eram abertos, depois de uma longa tradição confucionista, sobretudo a partir do século I depois de Cristo, até aos nossos dias, porque ainda hoje ouvimos falar nos institutos de Confúcio, não privilegiam a espontaneidade e a força vital. Privilegiam uma certa contenção, inclusive em termos sexuais, aproximando-se assim do Ocidente. Depois tiveram a influência budista. O budismo entra na China, e quando o budismo entra na China, entra mais ou menos com o mesmo tipo de discurso do cristianismo. E, portanto, isso significa que tudo quanto seja força vital, espontânea, é para ser recalcada. Porque senão podemos ir parar ao pecado. pecado e o pecado pode ser mortal. E há, de resto, uma história muito bonita, que é a história da serpente branca na China. É muito divulgada pela tradição chinesa, mas sobretudo a partir do século XIX, com os puritanismos do século XIX, lá da China, em que há uma serpente que, pela sua capacidade de transformação, se consegue transformar numa menina muito bonita.
Há um filme.
A Serpente Branca, não é? E a menina também é muito bonita, e a serpente é muito. E ela consegue transformar-se. Mas, e vai atrair um farmacêutico, casam, são muito felizes e ela engravida. Um monge budista, porque tem capacidades de se ligar ao mundo divino, consegue perceber que ali está uma de base e de raiz, aquilo é um animal e é uma serpente. E faz tudo para separar um casal feliz, mesmo sabendo que ela está grávida e que vai ter um filho. E portanto, aprisiona e ela é capturada e ele fica em estado de viuvez prematura, de maneira que estão a ver que esta força vital é considerada pelos chineses algo a controlar por
conter,
tradição,
não é?
a conter, que foi como
não é negada,
fez.
Mas é contida.
É contida, deve ser contida, porque se não for contida pode trazer alguns problemas. No entanto, eles têm filosofias religiosas, como a taoísta e a budista, já tântricas, são filosofias tântricas, em que considera-se que se consegue atingir a iluminação através do trabalho sexual de um par que consegue atingir essa iluminação. E isso também tem muito a ver com a linha indiana e com uma certa a filosofia de Kundalini. E, portanto, já é uma outra linha. Mas há, de facto, os chineses olham para a ano da serpente, em geral, como um ano de grandes oportunidades e que não se deve perder essas oportunidades, sobretudo do ponto de vista profissional, porque é um ano que está sempre em transformação, e de maneira que há que agarrar todas as oportunidades. E não deixar escapar nenhuma. E claro que haverá signos mais beneficiados neste ano, por exemplo, o galo, que é um signo que vai ser muitíssimo beneficiado, o búfalo. O búfalo vai ser muito beneficiado também. Porque tanto o galo... Por acaso é interessante. Porque tanto o galo como o búfalo, e ambas acabaram de dizer como é búfalo e outro é galo.
Eu sou porco.
Porco, mas tem ascendente galo.
É verdade.
Tem ascendente galo.
Então, posso ir e ganhar um bocadinho.
Vai ganhar buscar uns créditos.
Mas o porco também será beneficiado este ano. O porco e o cão. O porco e o cão vão ser beneficiados.
É parte do porco que eu gostei de ouvir.
Vão ser bastante beneficiados. Os que serão menos beneficiados, o tigre, o dragão, que já foram muito beneficiados no ano passado.
Altura, claro.
Não pode ser todos os anos,
claro.
Não é?
Não pode ser sempre os mesmos.
Não podem ser sempre os mesmos. De maneira que esses terão assim mais mudanças. O macaco também vai ter algumas mudanças. A cabra vai ser muito beneficiada do ponto de vista financeiro. De maneira que a cabra vai ter muita sorte.
Eu gostava de ser uma cabra.
Sem segundos sentidos.
Eu diria que neste aspecto deste benefício, sim, mas noutros.
Sim, só neste. Ai, lá estás tu, olha, já estavas a, já não, me não, a chamar nomes.
Não estava nada, estava a dar a minha opinião, estava a dizer que neste aspecto financeiro.
É verdade.
Sim.
É verdade.
Pá, agora no outro aspecto.
A cabra não é assim tão.
Não é signo, é.
Sim, eu percebi.
Não estamos a falar de signos. Mas também é verdade que às vezes tem que
O cavalo
ter...
também vai ser muito beneficiado.
Ah, sim?
O cavalo. Porque o cavalo é o elemento fixo, o cavalo é fogo. E esta é de madeira, esta serpente é de madeira. A madeira vai dar muita combustível, que o cavalo vai ter imensas oportunidades, sobretudo em termos profissionais, portanto, e também em termos amorosos. Pode ser que realmente este ano as coisas lhe corram muito bem. Aqui não temos cavalos, mas eu sei de políticos,
são
políticos
cavalos
internacionais famosos que são cavalo, de maneira que estão
à esperança.
Eu não sei qual é o signo da Sofia.
Olha, mas eu sei qual é o signo do chinês, do Xi Jinping, do presidente Xi Jinping. É serpente. Este ano também vai ser beneficiado.
A Sofia é dragão.
O dragão e o tigre, Sofia, este ano vão ter que esperar um bocadinho.
Já tiveste já o ano passado.
Já ganhou o ano passado.
Tens que dar oportunidade aos outros.
São 12 signos, não podem ser todos beneficiados no mesmo ano, não é? Sim. Então, por fim, muito rapidamente, Nós gostávamos de saber, não era, Luísa? Gostávamos de saber, conhecer o museu, não era?
É verdade. Para quem não conhece e nos está a ouvir, gostávamos que nos falasse um bocadinho sobre o que é que o visitante pode encontrar neste museu, desde quando é que existe e porque é que foi criado e onde é que está localizado.
Muito bem. São muito bem-vindas ao Museu
quem
de
quiser.
Centro. Quem quiser, ao Museu de Centro Científico e Cultural de Macau. Por acaso acontece estar aqui muito perto da Rádio Freguesia de Belém. Uhum. Está na Rua da Junqueira, número 30, mesmo atrás da FIL. Portanto, estão a ver a FIL, mesmo atrás da FIL. Está...
Da FIL antiga.
Da FIL antiga. Da FIL antiga.
Agora está... é Centro de Congressos.
Ah, bom. Uhum. Mesmo atrás do Centro de Congressos. Muito obrigada.
Agora chama-se Centro de Congressos.
Já se vê que eu sou um bocadinho antiga. Sou um bocadinho antiga.
Nós lembramos da FIL antiga. Antiga, não é?
Não, eu antiga. Muitas vezes, quando quero referir e uso, o ponto, eu digo a antiga FIL. Ah, porque antiga as pessoas sabem onde é que
é. Antiga FIL, mesmo atrás da antiga FIL, e digo-vos que é uma experiência única. Não é por eu ser coordenadora do Serviço Educativo de
Sessé. É realmente.
É uma experiência única. O museu é um mimo. O museu tem, é pequeno, mas é um pequeno que se faz grande. Tem dois andares. O primeiro dedicado à história, à cultura, e que tem no centro Macau, por isso ele é Centro Científico e Cultural de Macau. Macau é o centro daquele museu, mas num triângulo entre a China e o Japão, porque Macau floresceu sobretudo na rota do Japão, e portanto fazendo aqui um triângulo e uma união, que às vezes eles estão um bocadinho separados entre chineses e japoneses.
Também que a história esta controvérsia.
E nós portugueses contribuímos muito para o bom entendimento de ambos os povos, de maneira que depois tem um resto só então dedicado à história e à cultura, e tem um primeiro andar dedicado à coleção de arte chinesa, e que é muito bonito, porque tem porcelanas de várias famílias, e de facto a porcelana é a grande invenção chinesa da dinastia Tang. Portanto, além disso, tem uma biblioteca que é só a melhor biblioteca de estudos asiáticos no país, mas não só no país, como em todos os países da lusofonia, portanto,
sério?
A comunidade do país de língua portuguesa.
De
maneira que estão já convidados para irem para a biblioteca. Se forem só um dia, não têm que tirar cartão, mas depois, se quiserem levar livros para casa, têm que tirar o cartão.
Sim.
Mas, de qualquer maneira, o cartão também tem um valor praticamente simbólico, não é? Por um ano... 8 euros,
não é nada.
É simbólico. Bem, alguma coisa.
Sim, mas não é nada se pensarmos que é um ano inteiro.
Claro,
não é?
Claro. Claro que não chega aos 12 meses,
exatamente,
não é? Não chega a 1 euro por mês, não é? Tem toda a razão.
E pode usufruir de muito conhecimento, de muitos livros, muita, não é?
E literatura macaense, tem imensa literatura macaense, política, filosofia chinesa, e de outros países, Japão também, de maneira que é realmente. E que estão convidados a ir.
Eu já tive uma visita guiada com a Ana Cristina, quando lá estive.
Eu faço aqui um apelo às pessoas mais jovens, que estão muito agarradas à internet. Voltem às bibliotecas, não é?
É mesmo, é mesmo. E só mais uma coisa, nós costumamos ter atividades no museu que são importantes. Por exemplo, todas as quintas-feiras costumamos ter as conversas sábias, em que são conversas generalistas, convidamos intelectuais, artistas a irem falar cerca de 2 horas, e a entrada é graciosa no auditório do CCM. Portanto, também promovemos trabalho intelectual, porque temos cerca de 40 bolseiros em investigação de doutoramento sobre assuntos chineses, em parceria com a FCT. E depois temos as conferências, as famosas conferências de primavera, que já vão na 4ª edição, e que podem ver a www.cccm.gov.pt. Eu repito, www.cccm.gov.pt. E portanto, este ano começam a meio de março e prolongam-se até finais de março, e são 2 semanas intensivas, com um ciclo para Macau, um ciclo para a China e um ciclo para a Ásia.
E fica aqui o convite.
Fica aqui
então
o convite, não se esqueçam. Pronto, o museu também esteve envolvido numa série de comemorações deste ano novo chinês, mas numa outra oportunidade devemos de falar, se calhar, mais em particular, porque, entretanto, eu sei que tem que ir embora com grande pena nossa.
É verdade.
E eu com grande pena de vos deixar, que são muito simpáticos. E eu não quero outra coisa que a companhia de uma búfalo, de uma bufalinho e de um porquinho.
E um porquinho.
Não, não. O porco é o signo com mais sorte todos os signos do zodíaco chinês.
Eu às vezes digo que não tenho sorte nenhuma nesta vida.
Tem
que começar a olhar com mais atenção.
E o búfalo anuncia a primavera e tem uma persistência única, de maneira que é.
Não fostes tu persistente.
Estás a ver, olha.
Mas pronto, mas se calhar até no vosso site podem encontrar lá muito mais informação. Portanto, convidamos.
Consultem.
Exatamente, convidamos. Vão ver o site
www.cccm.gov.pt.
Boa.
Muito obrigada,
obrigada.
Ana Cristina.
Muito obrigada.
E até uma próxima.
Até à próxima. Muito obrigada. Você lembra-se aquilo que tens falta? És tu que alimenta, tu és jardim. Tu faz brotar, eu sei que tu paras. A tua vida para odiar o fim dos que amas, eu sei que tu queres. Quando digo tudo que és para mim, a vida dá, 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 dá. Tudo que é bom vai chegar lá, 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 lá. Se lhe deres dó, a vida dá, 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 dá. Tudo que é bom vai chegar lá, 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 lá. A vida dá, 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 dá. Tudo que é bom vai chegar lá, 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 lá. Se lhe deres dó, a vida dá, 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 dá. Tudo que é bom vai chegar lá, lá. A vida dá, dá. Sentes a vida dá, dá. Expressa que cria outra vida. Também não queria ficar cá. Até que a mim me deu o que há de melhor na vida. Ai, tudo que eu queria tenho cá. Eu não sabia que amar me levaria a tempestades. Fico contigo, guarda o que comigo passas. Sou teu abrigo, casa. Então, há pouco a nossa convidada falava aqui acerca do museu, sobre Macau, sobre a história de Macau, a relação de Macau, Portugal e também o Japão e a China. E tu, por acaso, sabias que Portugal entregou a administração de Macau à China há pouco mais de 25 anos? Aliás, fez 25 anos, creio que o ano passado, foi em 1999, e chegou, em 1999, quase ao fim de meio milénio de presença portuguesa na Ásia. É
para
muito tempo.
Para cá sabia. Macau foi uma colónia portuguesa desde meados do século XVI até 1999.
Pois tu também... sabes bastante de história,
bastante.
Tem a ver com a tua área de formação.
Sim, alguma coisa também, pronto, não é bastante,
sabes, mas sei. É a tua área de formação, não é? E a China só reconheceu a soberania portuguesa no século XIX, numa altura em que perdia poder perante o Ocidente. E foi já no século seguinte que se abriu a porta para Pequim recuperar o território.
E assim, no final de 1999, para dar lugar às bandeiras de Macau e da China, saiu de cena a portuguesa, a bandeira portuguesa, não é? Uhum. A governação de Macau passou do general Rocha Vieira, que teve essa função durante 8 anos, para Edmund Ho, o primeiro líder da região administrativa especial.
E que seria o responsável por implementar a lei básica que rege Macau desde a transferência de poder e que segue o princípio um país, dois sistemas, criado por Pequim para que as sociedades comunista e capitalista pudessem coexistir.
25 anos depois, Portugal ainda se vê nas ruas, mas cada vez menos. O princípio sempre foi o da cooperação entre Portugal e China, mas a história vai já dando sinais contraditórios.
Pois já passou aqui há algum
tempo. Já passou há algum tempo. Por acaso eu tenho uns amigos que ainda vivem em Macau.
Ah, sim?
Foram para lá viver,
sim. Atualmente, Macau prospera sobretudo graças aos milhões de turistas que recebe e aos milhões de euros que fatura com o jogo.
É verdade.
Dead. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation.
E como lhe dissemos, hoje assinala-se o Dia Europeu da Proteção de Dados. Esta data foi criada a 26 de abril de 2006 pelo Comitê de Ministros do Conselho da Europa. O dia escolhido é a data em que a Convenção para a Proteção das Pessoas relativamente ao Tratamento Automatizado de Dados de Caráter Pessoal, também conhecida como Convenção 108, foi assinada.
E para comemorar este acontecimento emblemático, todos os anos os países membros do Conselho da Europa, bem como as instituições, agências e outros organismos da União Europeia, celebram o Dia Europeu da Proteção de Dados. A finalidade deste dia, que é também conhecido em todo o mundo como o Dia da Proteção de Dados, é a consciencialização e a promoção de boas práticas de privacidade e proteção de dados.
O objetivo é dar a conhecer os direitos de proteção dos dados pessoais e da privacidade. Pretende-se também mostrar a importância da proteção de dados e privacidade no nosso dia-a-dia, por exemplo, no emprego, no acesso a serviços de saúde, na aquisição de bens e serviços e também no uso da internet.
E em Portugal, a entidade que fiscaliza a proteção de dados é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, ou CNPD, e que celebra este ano 32 anos, desde a sua criação. Ou seja, a Comissão Nacional de Proteção de Dados é a autoridade de controlo nacional para efeitos daquele documento que toda a gente já ouviu falar, o RGPD, ou Regulamento Geral da Proteção de Dados.
Assim, o RGPD é um diploma europeu que determina as regras relativas à proteção, ao tratamento e à livre circulação dos dados pessoais das pessoas nos países da União Europeia.
É assim um regulamento de cumprimento obrigatório que oferece ao cidadão um conjunto de direitos sobre os seus dados pessoais que podem ser exercidos junto das organizações que os tratam e guardam. Consequentemente, do lado das organizações, implica um conjunto de medidas técnicas e organizativas para garantir o cumprimento dos direitos do cidadão e, se for um responsável pelo tratamento estabelecido na União Europeia, deve, por norma, aplicar as normas do RGPD a todos os seus utilizadores.
E sabes quais são os tipos mais comuns de violação de dados, Fátima?
Pois,
tu sabes, mas eu vou dizer para os nossos ouvintes, tu digas. Mas vou dizer para os nossos ouvintes ficarem
Eu prefiro que tu digas porque não quero esquecer nenhuma.
Ora, informações roubadas, ransomware, adivinhar senha, phishing, malware ou vírus.
E então, mas o que será uma violação de dados pessoais? Então, uma violação de dados pessoais significa uma violação da segurança que conduz à destruição acidental ou ilícita, perda, alteração, divulgação ou acesso não autorizado de dados pessoais. Os dados pessoais são considerados como, eu diria, o novo petróleo dos dias atuais. Entenda que um cibercriminoso pode fazer simplesmente com que o seu nome completo ou número de identidade seja roubado.
Exatamente, não é? Pois, porque no mundo digitalizado em que vivemos, os dados pessoais tornam-se uma moeda valiosa para os cibercriminosos. Mas o que é que exatamente eles podem fazer com essas informações sensíveis? Por exemplo, o roubo de identidade. Um dos usos mais prejudiciais dos dados pessoais é o roubo de identidade. Cibercriminosos podem apoderar-se de informações como nome, detalhes bancários, para assumir a identidade de uma pessoa. E assim, eles conseguem criar perfis falsos em redes sociais, abrir contas no banco ou vender produtos online, entre outras coisas.
Pois, isso é perigoso,
não é? E que é muito perigoso. Principalmente quando te roubam a identidade, não é? Entre aspas, pois, num banco, num...
E muitas vezes sem a pessoa dar conta...
Dar conta, sim. São perfis falsos, não é?
Passa algum tempo, de repente está envolvida numa atividade que não faz a menor ideia, que não foi a própria que cometeu essa ilegalidade e foi alguém que se apoderou da sua identidade e anda por aí a fazer coisas más, maldades.
É verdade, mas não é só o roubo de identidade. Que mais, Fátima?
Ah, por exemplo, podem ser fraudes financeiras. Com os seus dados bancários e de cartões de crédito, os cibercriminosos podem realizar transações fraudulentas que incluem, por exemplo, compras online indevidas, transferências bancárias, solicitação de empréstimos. Mas há também a extorsão e a chantagem, porque os cibercriminosos podem recorrer ao uso de ameaças envolvendo a divulgação de informações sensíveis, como o número do seu telemóvel, da sua morada ou até mesmo de fotos íntimas, forçando a vítima a pagar um resgate para evitar a exposição. E muito recentemente, não sei se deve ser visto nas notícias, aquela questão que envolve a segurança social.
Social, exatamente. É? Pois, também é outro.
Que ainda estão a tentar resolver. Não é?
E temos também os ataques cibernéticos. Muitas vezes, criminosos utilizam dados pessoais adquiridos ilegalmente para fazer com que golpes de engenharia social e phishing pareçam ser mais legítimos. Além disso, eles também podem usar esses dados para ataques de força bruta, já que boa parte das pessoas usa os próprios dados pessoais para criar as suas senhas.
Pois, é preciso muito cuidado.
É muito cuidado, é.
E estar atento. Mas, sobretudo, as pessoas estarem alerta ou alertadas para que isto pode acontecer, para poderem tomar medidas.
Medidas, não é? Exatamente.
E também as vendas em sites e fóruns ilegais ou não rastreáveis, onde dados pessoais roubados são frequentemente vendidos em mercados paralelos digitais ou fóruns secretos na Dark Web e na Deep Web. E os preços destes dados variam de acordo com a raridade e potencial e uso dos mesmos dados.
É assustador.
É um negócio.
Blue jeans, my cheeks.
ouvintes, nós estamos de regresso depois desta esta pausa com
é verdade.
Diet a nossa Pepsi. Edison Ray.
Diet Pepsi. Eu, por acaso, gosto de Pepsi.
Eu também. Coca-Cola, não sei. Pronto, não vamos tomar aqui partidos.
Não vamos por aí. Regressando à nossa conversa sobre o perigo da utilização criminosa dos nossos dados, como é que os cibercriminosos conseguem esses dados? Bem, utilizam uma variedade de métodos para adquirir dados pessoais. Alguns deles são as redes sociais.
Pois é, as redes sociais. Os perfis públicos em redes sociais são aquilo que se pode dizer um prato cheio para os cibercriminosos em busca de dados pessoais. E realmente é muito comum que as pessoas tirem fotos de, olha, por exemplo, até de bilhetes de espetáculo para dizer estive neste espetáculo, ou uma passagem de avião porque vão viajar, e partilhem nas redes. Por
exemplo. Ou seja, põem-se um bocadinho a jeito também, não é? É. E também os ataques de phishing.
Sim, mas não sei se é por esse mesmo jeito, mas é. Não pensam que isto
sim,
pode
exato.
Ser usado, não é?
Acham que não.
Que não pode
tem
ser
consequências.
Usado. Pois, exato.
Uhum. E também os ataques de phishing e engenharia social, porque os cibercriminosos podem enviar os e-mails falsos, mensagens ou fazer chamadas telefónicas, fingindo serem instituições legítimas para enganar as vítimas e induzi-las a fornecerem informações confidenciais ou clicar num link com vírus. E isto acontece muito para as pessoas com mais idade, não é? Muitas vezes ligam para casa e dizem, olhe, agora faça isto ou diga-me isto, ou não sei o que, as pessoas acabam por dizer, não é?
Uma fraude terrível com isso, exatamente. Tinhas que clicar não sei onde e depois, de repente, sem dares por isso, estavam-te a sacar dinheiro da tua conta.
Pois,
tu pensavas que estavas a fazer uma determinada operação, mas não, estavas a fazer outra completamente diferente, não é?
É verdade. É.
Mas esta fuga por dados por intermédio de instituições, sites e aplicativos naqueles que quem nos está a ouvir e até nós, não é? Uhum. Nós próprios, quando temos uma conta ou um registro, podem realmente ser alvos de ciberataques e, consequentemente, haver uma fuga de dados, não é?
Ou a compra de dados em sites e fóruns ilegais ou não rastreáveis.
Já falávamos
geral,
disso há pouco também, não é?
Em geral, é possível adquirir listas inteiras de dados pessoais e até mesmo dados bancários.
Uhum.
Não só os dados pessoais das pessoas, mas também os dados bancários, que são usados para o envio de campanhas de phishing em massa e inúmeros outros golpes, não é? Porque o phishing, então, hoje em dia, qualquer pessoa aparece um anúncio, clica, não é? E depois vão buscar os dados todos.
Pois, sem sabermos, de repente.
Às vezes também recebemos chamadas de gravadores.
Pois,
que nos vão.
É verdade,
não
é? É verdade.
Eu agora nunca atendo nada.
Não, mas que repara, depois às tantas, tu já ficas tão preocupada com isto. Que já tens realmente, já estás alerta e já tens.
Sim, já uma pessoa já vai ficando ali de.
Aparece um número que tu não conheces,
sim,
já não tens a
tendência. Às vezes,
sim,
não é?
Já não tens a tendência, por exemplo, de ir atender, não é? Antigamente
sim,
a pessoa
ligava
um número qualquer, até ligava de volta a dizer, olha, recebi um número deste.
Mas repara, é isso que eu digo, e muita gente, pessoas com mais idade, que às vezes não estão tão alertadas para isto, acaba por lhes acontecer, não é? E está o telefone a tocar. E atendem.
Pois, mesmo não reconhecendo às
não,
vezes
mesmo,
o número, as pessoas atendem e às vezes basta atender.
É,
é
verdade.
É como os mails que tu recebes, às vezes basta clicar,
sim.
Abrir, já está.
Às vezes no próprio telemóvel aparece-te uma publicidade, aparece-te uma coisa qualquer, tu clicas num sítio sem querer e pumba.
Já foste. É.
We'll be right back.
Olha, Fátima, e há aqui, acho que ainda duas situações que devíamos falar, não é? Que não falámos aqui.
Acerca
do que estávamos a falar, sim, sobre conseguirem clonar e conseguirem entrar nas contas e tudo isso. Há uma coisa curiosa que é aquelas pulseiras do hospital, quando tu entras
quando
numa
tu
urgência.
Exatamente. A pulseira amarela, a pulseira não sei.
Exatamente,
quem, não?
Das cores. E há muita gente que tem a mania de publicar as stories que tiram a fotografia à pulseira, que estão no hospital e põem nas redes sociais. Essa pulseira dá imensa informação.
Pois.
Portanto, eles através disso chegam a imensa coisa.
Imensos dados pessoais.
Sobre ti. Exato, pois, pessoais. Pois. Portanto, é também uma coisa que se calhar as pessoas devem ter em conta e não tentar estar a publicar isso, porque também é um chamariz para o ciberno.
Pois, é porque tu não sabes onde é que os teus dados vão parar. A partir do momento em que os publicaste, olha.
É verdade, já lá estão.
Já lá estão e nunca mais saem.
E nunca mais saem.
Para todo sempre, não é?
Todo ao sempre.
É. E a outra coisa muito frequente que acontece é com os grupos do WhatsApp, não é?
Ah, e os grupos do WhatsApp.
Eu estou farta de bloquear números.
Olha, eu também. E às vezes, sabes como é que isto também vai muito? É se tu aderes a um grupo do WhatsApp, imagina, o grupo da leitura, não sei o quê, e tu aderes e entras nesse grupo.
Qualquer pessoa pode
qualquer
entrar.
Pessoa. Portanto, podem te ir buscar também.
É. Há um grupo, que eu agora já não me está a aparecer, porque bloqueei montes de vezes o número que vinha e o convite, que era um convite, temos trabalho para si, ganho não sei quanto dinheiro, divulgue. E havia um que era, divulgue umas músicas no Spotify e venha a ganhar dinheiro com isso.
Pronto, lá está.
Isto é mentira, não é?
É tudo mentira.
Portanto, é preciso estar muito, muito atenta para estas coisas, porque senão, olha, a partir do momento em que aderes a estes grupos, em que publicas estes dados, deixaste de os ter
para,
só para ti, não é?
É verdade.
Mas então, se calhar impõe-se agora, nesta parte final, nós darmos aqui algumas informações de como podemos proteger os nossos dados pessoais no ambiente digital.
Parece-me importante.
Por exemplo, usar senhas fortes com pelo menos 12 caracteres, mesclando ou misturando letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais. Portanto, quanto mais estranha, complicada.
Exato, for a senha.
For a senha, mais difícil é ela ser adivinhada.
O pior é que depois às vezes também é difícil para ti lá chegares.
Sim, mas enfim, se puser assim senhas muito fáceis, tipo a data de nascimento, que é
isso
muito
é fácil,
comum.
Isso é óbvio, não é?
O nome, pôr aquela que é...
1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Ou menos junto-lhe lá um asterisco.
Um cardinal.
Um ponto de exclamação, sei lá. Junto-lhe ali uma coisa estranha que seja mais difícil de se descobrir, não é?
É verdade.
E portanto, considere usar esta. Considere também usar uma autenticação de dois fatores, com uma camada extra de segurança, juntamente com aqueles gestores de senha, não é?
Também aconselhamos a alterar e a ajustar as configurações de privacidade em redes sociais e outras plataformas online, que assim minimiza-se a quantidade de informações pessoais que são compartilhadas publicamente.
Sim, porque a precaução e o conhecimento são as melhores defesas contra as ameaças que se espreitam no ciberespaço. É importante aprender a identificar tentativas de phishing e outros golpes para que possa proteger os seus dados online. Nunca clique em links ou forneça informações pessoais. Use um antivírus confiável e confirme os contactos suspeitos por outros meios.
Porque com o aumento do fluxo de informações, a proteção de dados pessoais é um imperativo. Ao adotar práticas de segurança digital e estar ciente dos riscos, podemos reduzir significativamente a probabilidade de sermos vítimas de cibercriminosos ávidos por informações pessoais. Tonight I wanna a little context if you care to listen. I found myself in a shit position. The man that I love sat me down last night and he told me that it's over, done decision. And I don't wanna feel how my heart is ripping. In fact, I don't wanna feel, so I stick to sipping. And I'm out on the town with a simple mission. In my little black dress and the shit is sitting. Just a heartbroken bitch, high heels, 6 inch in the back of the nightclub, sipping champagne.
Yes, give me my symptoms, doctor, I don't wanna feel. Tug this joint, how I'm blowing this steam. Back to my ways like 2019. 24 hours since my ex did this. I got a new man on me, it's about to get sweaty. Last night really was the cherry on the cake. Been some dark days lately and I'm finding it crippling. Excuse my state, I'm as high as your hopes that you'll make it to my bed, get me hot and sizzling. If I take a step back to see the glass half full, at least it's the part of two-piece that I'm tripping in. And I'm already acting like a dick, not me, so you might as well stick it. Just a hot rock bitch, high heels, 6 inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with. In the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page. Back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my old way.
out spending all this money while you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing. Made it from the bottom, now when you see me, I'm stunting. And all of my cars are with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switched the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my show, you can tell it, I'm ballin'. Swish, what a shame, could have got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could have saw. But sad to say, it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wished I'd go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you.
I'm at a 4 miles trying to go home.
Então, estamos no fim do nosso programa de hoje. Estivemos a falar sobre o Ano Novo Chinês e sobre proteção de dados. Se por acaso perdeu o direto do nosso Olavozinho de hoje, pode ouvir de novo o nosso programa na íntegra, amanhã em repetição entre as 9h30 e as 11h.
E se mesmo assim não puder ouvir a repetição, ainda pode aceder ao podcast. E para tal, basta ir ao link da nossa rádio, radiobelém.jf-belém.pt.
Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa.
E estaremos aqui de novo em direto no nosso estúdio da Rádio Freguesia de Belém, como é habitual, na próxima terça-feira, pelas 15 horas.
Está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
Até para a semana.
Até para a semana.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.